Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e a gente está oficialmente começando a quarta temporada do The CMO Playbook. E você já sabe como é que funciona. Por aqui, a gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam em suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no @edwin.nsjr e também seguir Adventures no @theadventures.inc. Esse é o episódio de hoje. Ele já foi executivo de grandes empresas como Ipiranga, Texaco, Souza Cruz. Em 2013, decidiu largar tudo para empreender e hoje, quase 10 anos depois, já tem base no Rio, São Paulo, Portugal, um negócio quase 100 funcionários, uma companhia que fatura próximo de 80 milhões de reais por ano, com muito foco em consumidor. Hoje estou aqui com Miguel Góes, sócio fundador e CMO da MM12. Como é que tá, Miguel? Beleza?
Pô, beleza. Prazer aí. Obrigado pelo convite, Edwin. Prazer enorme estar aqui participando. Sentado do outro lado, eu já era ouvinte do programa, já escutava. E estar aqui do outro lado da mesa agora, e um lugar onde pessoas muito bacanas que eu acompanho há longo tempo, como Daniel Dambev, Isabela da PG, enfim, uma galera de peso já passou, é um prazer e espero poder contribuir aí.
Obrigado, Miguel. Cara, assim, eu sempre gosto de começar o papo aqui entendendo um pouquinho esse mindset de empreendedorismo, né? Porque acho que eu passei um pouquinho por isso e você certamente passou, até na minha introdução eu falei aqui. Cara, né, qual foi o ponto-chave da tua decisão, pô, de sair de um mundo corporativo onde, pô, você era executivo ali de grandes empresas pra, pô, empreender nesse Brasil que a gente sabe que tem uma pitada de crueldade, talvez, um pouco aqui no Brasil, pelas burocracias que existem, mas, pô, o que aconteceu ali na tua vida para você fazer esse movimento?
Boa, vou tentar encurtar essa história, porque essa história é longa, acho que daria para escrever um livro aí. Como você falou inicialmente, eu passei por uma série de empresas, acho que mudei tanto que rendeu um TED Talk aí, falando de mudança, mas a verdade, cara, é que eu lá no início da minha carreira, quando saí da faculdade, eu fiz administração de empresas na PUC, como você, eu entrei para uma empresa super pequenininha, uma consultoria de varejo chamada Fator 8. E eu vou tentar dar alguns insights aqui para as pessoas que estão escutando, porque eu sei que vai ter um monte de jovem aí fazendo faculdade ou que está começando em carreira empresarial, e são legais ter esses insights, pessoas que já passaram por essa trilha e podem ajudar de alguma forma. Então, eu tomei a decisão de ir para Fator 8, que era uma empresa super pequenininha, ninguém conhecia. Algumas pessoas falaram, pô, tu é maluco, por que você não vai para uma grande empresa e etc? Mas era uma empresa que tinha alguns fatores ali, sem fazer nenhum trocadilho com o nome, que me aceleraram muito, né? No sentido de querer ir para lá e não para uma multinacional, qualquer coisa do tipo. E um desses pontos é que eu ia estar em contato com pessoas muito sênior, no primeiro momento da minha carreira, e eu ia ter contato com várias empresas por ser uma empresa de consultoria, né? E eu acho que essa foi a primeira grande decisão da minha vida, assim, Eden. Foi de não escutar o que as outras pessoas estavam falando e tomar uma decisão com base no que eu acreditava ser o melhor naquele determinado momento. E, como eu falei, eu acho que de fato foi a grande decisão, que primeira grande decisão que eu tomei. Eu cheguei lá, eu conheci uma mulher que é minha influência até hoje, assim, que se chama Fátima Dias. Ela foi diretora da Mesbla, acabou virando uma referência para mim. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, você ter referências na tua carreira, né? Seja referência de pessoas, né? Referências de pessoas que com um momento de dificuldade ou no momento de tomada de decisão você pode chegar e puxar e bater um papo, ou seja, num momento de captação de conteúdo, né? Ou seja, cara, eu preciso entender de alguma coisa mais a fundo, alguém que você possa chamar para bater um papo. E na Fator 8, cara, quando eu cheguei lá, eu falei, cara, esse negócio é bacana, cara. São poucas pessoas. Pô, ela saiu do mundo corporativo, ela abriu o próprio negócio. Então, a história dela, por si só, ali, já começou a me cativar muito, né? Eu falei, cara, olhando lá pra frente, né? Olhando, sabe? Quando me perguntava, o que você quer ser quando você crescer? Aquela coisa assim, cara, o que você quer ser daqui a 5 anos? Eu comecei a me projetar nela, assim, falar assim, cara, o caminho que ela fez, eu acho que seria um caminho muito bacana de eu fazer. Só que a gente sabe, cara, que depois você é tomado pela tsunami da vida aí e não necessariamente você segue exatamente o que foi planejado. Mas aí eu saí de lá, eu sempre tive na cabeça que para eu ser um profissional completo, e eu acho que essa mentalidade eu tive desde muito cedo, eu precisava passar por todos os lados da mesa, né? Uhum. Ou seja, eu precisava ter a visão de cliente, eu precisava ter a visão de fornecedor, Eu comecei com uma visão de consultor, que era uma visão terceira. Então, passados 5 anos lá dentro, eu entendi que era o momento de mudar de lado, né? E aí eu fui para o lado do cliente. Eu fui para Ipiranga, foi super positivo, super empresa. Naquela época, uma discussão ainda se loja de conveniência devia existir ou não, você que vem do varejo conhece bem. Hoje em dia não existe mais essa dúvida, as dúvidas são outras, mas essa não existe mais. Você que a Bárbara passou por aqui, eu acho, batendo papo também com você. E eu fui para desenvolver projetos para dentro de loja de conveniência, para trazer valor para a loja de conveniência, né? E aí foi muito bom para eu ter essa visão do outro lado da mesa. Depois de 2 anos lá, eu fui meio que bidado pelo mercado, chamado pela Texaco para assumir a área de merchandising dentro da empresa. Desenvolvi meu primeiro programa de relacionamento lá dentro, então foi meu primeiro contato com loyalty lá atrás. E ali, cara, começou já um trigger point no sentido de, cara, tem oportunidade no mercado aqui. Porque quando surgiu o desafio de fazer um programa de loyalty lá dentro, eu vi que não tinha muito player no mercado que pudesse me ajudar. Falei, cara, vou ter que fazer meio que sozinho isso. Vou pegar uma agência de comunicação para fazer a parte criativa, vou pegar a tecnologia interna, vou começar a misturar aqui os canais para ver se sai alguma coisa. E a gente acabou criando uma grande plataforma chamada Liga dos Campeões, que deu super certo durante alguns anos. E aí a Ipiranga veio, colou na Texaco e comprou a Texaco. Né? E aí começou esses rumores de compra ali, e eu falei, cara, não vou ficar aqui para ver o que isso vai acontecer não, porque movimentos de fusão sempre são meio enrolados, a gente sabe que tem um momento ali que as coisas demoram para acontecer. E aí eu comecei meio que me movimentar e acabei indo para Souza Cruz para assumir a área de promocionais da Souza Cruz no primeiro momento. Uma super empresa, cara, empresa cheia de desafios, né? O mercado de tabaco ali. Eu costumo dizer que quem trabalha com marketing em tabaco trabalha com marketing em qualquer lugar, porque você tem que pensar fora da caixa o tempo todo, cara, para ver o que você pode fazer, o que você não pode. É um desafio realmente muito grande. E a empresa como um todo é uma empresa muito bacana. Eu fiquei lá 5 anos, cara. Eu comecei com essa parte promocional. Depois eu assumi a parte de customer engagement, que é parte de loyalty, efetivamente. E que era meio que o holofote da empresa naquele determinado momento, porque como tem todas essas restrições, o que a Souza Cruz ainda podia fazer muito era a parte de engajamento com o cliente, né? De você estar ali próximo. E ali, cara, ali o meu olho começou a realmente abrir para a oportunidade que existia no mercado. Porque já existiam alguns players fazendo, algumas agências fazendo loyalty, mas eu comecei a ver que realmente a forma como faziam era muito errada, assim. Em N sentidos, tá? Desde de coisas mais triviais, como senso de urgência, não é que seja trivial, mas não são tão, tão concretas, mas senso de urgência, atendimento sênior, falta de atendimento sênior, mas principalmente 2 pontos, cara. Um ponto que é a parte de ter uma visão 360, né? Ou seja, de fazer o processo do e-mail do começo ao fim, né? Sem terceirizar nenhuma perna do processo. E o segundo ponto, que é a visão corporativa, ou seja, de ter a visão de quem estava do outro lado da mesa, sabe? De ter passado pelo outro lado da mesa, porra, de entender as dores, entender as dificuldades, entender efetivamente o que aquele cara que está do outro lado da mesa precisava. E aí faz vou abrir um parênteses aqui, que aí, de novo, pensando muito nos ouvintes e quem está escutando o podcast. Outro dia eu recebi um vídeo, não sei se você já ouviu falar, cara, de um professor de NIU chamado Scott Galloway.
Claro, sim.
Ele,
ainda mais agora ele é o arquirrival do Elon Musk, né? Então, esse negócio do Twitter aí, só deu ele aí, eles dois degladiando no Twitter, um contra o outro aí.
Ah, o WeWork, enfim, ele costuma ser arquirrival dos donos de startups, aí, que tenta acelerar demais sem ter uma base. Recebi um vídeo do Scott Galloway, enfim, ele é uma super referência para mim, onde ele fala um pouquinho dessa coisa do sucesso profissional, né? Que ele fala, cara, o pior conselho uma pessoa de sucesso pode dar para alguém que está começando a carreira, um jovem, etc., é, cara, siga a sua paixão, né? Aquela coisa assim, faça um negócio com a sua paixão que nunca mais você vai ter que trabalhar na sua vida. Cara, eu canso de ler isso na internet, aquela palestrante de internet. Cara, na minha opinião, na minha visão, e aí corroborando ele, sucesso profissional não tem nada a ver com paixão, Bruno. Tem muito a ver com isso, identificar oportunidades. O que você tem de skills para encaixar com aquelas oportunidades? né? Como é que você consegue endereçar aquelas oportunidades? E, cara, obstinação máxima, assim, né? Colocar energia no nível master. Naquele momento da minha carreira, ficou muito claro que tinha uma oportunidade no mercado. Eu achava que eu tinha já os skills necessários para endereçar aquela oportunidade. É claro que nesse meio de caminho tem N desafios, né? Ou seja, quem vão ser as pessoas que vão estar aqui do lado? É, a parte de skills que eu não tinha, como é que eu agregava em termos de pô, tecnologia, parte de criação, etc. E casou, cara, na Souza Cruz, casou com um momento que eu recebi uma última proposta, que foi a última proposta que eu recebi profissional na vida, para ir para uma última empresa, que essa eu nem costumo falar muito o nome, porque foi uma experiência muito rápida e não muito positiva. Mas eu saí da Souza para ir para uma empresa que tocava um programa de relacionamento de um grande banco. E aí, quando eu fiz essa mudança, cara, ali eu falei, cara, de fato, a oportunidade está muito clara e tem como fazer diferente. E nesse momento eu chamei dois amigos que eu gostava muito, que eu conhecia muito. Falei, cara, está na hora da gente abrir nosso próprio negócio. Pedi demissão, fiquei, sei lá, um mês na empresa. E resolvi abrir, cara. E abrimos, e aí eu... O resto aí vem de história. Mas foi muito complicado, cara. Porque naquele momento, empreender não era hypado como é hoje, sabe? Hoje em dia, startup é a palavra que tá na boca de todo mundo. Todo mundo fala muito sobre empreender e tal. Você tem N empreendedores no mercado há 10 anos atrás. Você foi chamado de maluco. A avó da minha mulher falava que eu tava desempregado. É muito engraçado falar, porra. E ela amava a Souza Cruz, né? Quando eu saí da Souza Cruz, ela, pô, mas o que você vai fazer? Não, eu vou empreender. Não, agora você é desempregado. Agora parou de me respeitar. Só falei, cara. Então, cara, não foi fácil, assim. E é louco, né? Porque quando a roda gira, quando dá certo, aí as pessoas vão pro outro lado. Não, mas você é empresário. Empresário.
Sim, você, você falou duas coisas interessantes, né? A primeira é que há 10 anos atrás, eu lembro, né? Pô, a gente tem. Antes da gente gravar aqui, ele tá falando, ele é um veterano lá na PUC, né? Então já me deu muito trote ali, Miguel. E aí, cara, naquela época ali, 98, 99, né? Eu acho que, sei lá, 90% ou mais das pessoas que estavam ali numa faculdade, alguma coisa assim, eles queriam entrar, cara, ganhar um bom diploma, entrar numa empresa e possivelmente se aposentar naquela empresa. Era mais ou menos o mindset da galera da nossa época ali. E hoje, assim, eu acho que dificilmente... alguém, um jovem de 18, 19 anos, ele se vê trabalhando 30 anos numa empresa. Então, realmente, acho que mudou muito rápido esse mindset. Cara, com diversas histórias de sucesso que a gente viu por aí de startups e tudo mais. Então, isso é uma coisa super relevante. E a outra que você falou ali muito sobre tecnologia, né, sobre dados, eu acho que, porra, há 10 anos atrás, talvez você não tivesse a tecnologia e a quantidade de dados que hoje você consegue ter na mão para olhar de fato, porra, o passo a passo, a jornada do consumidor, qual é a necessidade que ele precisa, pô, a internet bombando aí. Cara, conta um pouquinho pra gente sobre a MM12 e como é que vocês trabalham com tecnologia, com dados. E até que se quiser dar um passinho para trás, só fala um, pô, o que é MM12 para quem tá escutando a gente.
Vamos lá. MM12 é uma empresa de loyalty. Fundamentalmente, ou seja, o core business é loyalty. E quando a gente fala de loyalty, a gente está falando tudo que tem em torno de marketing de relacionamento, né? Desenvolvimento de campanhas de incentivo, clubes de vantagem, programas de relacionamento, grandes ecossistemas de relacionamento, palavra que está muito na moda. E a gente fazendo sempre do início ao fim, né? Ou seja, desde a concepção da ideia, ou seja, a gente entende a dor do cliente, o que a gente precisa fazer para endereçar aquela dor e constrói a solução, passando aí porque a gente chama de sempre de quatro grandes pilares de loyalty, né? Ou seja, toda a parte de tecnologia, toda a parte de criação, toda a parte de gestão e inteligência, né? Como você me falou, dados hoje em dia tem um valor absurdo. E toda a parte de parcerias, ou seja, o que eu vou entregar de valor dentro dessas plataformas. Então a gente tem uma série de parceiros no mercado que a gente negocia para a gente poder trazer valor para essa plataforma. Mas de uma forma muito... customizada, tá, Ed? A gente não acredita muito nessa visão de plug and play, não, sabe? Hoje a gente vê muita empresa de loja surgindo como solução de prateleira, né? Aquela coisa, cara, pluga aqui em mim, integra na minha plataforma que eu vou resolver todos os seus problemas. E a gente sabe que não é assim que acontece, porque empresas, cara, assim como qualquer organismo vivo, cada uma tem sua necessidade, cada uma tem suas características, cada uma tem suas pessoas. A gente fala muito de B2B, B2C, B2B2C, esses termos são muito falados, mas, cara, na minha visão, no final do dia, é sempre P2P, entendeu? É pessoa para pessoa E, cara, aquela pessoa que está lá do outro lado tem uma característica, uma necessidade, uma dor completamente diferente uma da outra. E não adianta você querer solucionar tudo com uma única fórmula mágica, porque isso não acontece, entendeu?
E quando você
Então,
olha hoje
mas é.
o mercado de uma maneira geral, né? Você vê algumas empresas tentando esse movimento. E você falou outra coisa super legal também ali atrás, que geralmente bons negócios, né? E boas empresas, empresas duradouras, elas nascem de dores que você teve em algum momento da sua vida, né? Então você mesmo falou, onde você passou, você tentou implantar algumas coisas e você resolveu criar sua própria solução e ganhar dinheiro com isso. Eu tentei algumas vezes, sem sucesso, implantar loyalty na Domino's e outros lugares que eu passei, justamente porque, cara, era um negócio de prateleira, não era, porra, totalmente elaborado ali pro meu business. E acabou que até hoje, cara, Domino's aqui no Brasil não tem um programa de loyalty, né? Cara, por que você acha que as empresas deveriam desenvolver e investir num programa de loyalty, né? Que tá por trás aí?
Boa. Muito boa. Vamos lá. Deixa eu entrar um pouquinho no conceito de loyalty, que eu acho que para responder essa pergunta vale a pena entender, porque muitas vezes quando se fala o nome loyalty no mercado, se associa diretamente ao consumidor final, né? Loyalty, você pensa num quilômetro de vantagem, ou você pensa no múltiplos, ou você pensa em DOTS, você pensa nessas plataformas muito grandes, só que loyalty ele vai muito além disso, né? Porque quando você pega a cadeia de vendas de um grande cliente, pô, muitas vezes você tem um distribuidor, você tem um revendedor, você tem a equipe daquele revendedor. Aí você chega no varejo, você tem o dono daquele varejo, você tem um gerente, você tem um atendente lá na ponta, até chegar no consumidor final. Então são vários stakeholders nesse meio de caminho que entram nessa discussão de loyalty, né? Existe aquela coisa de acho que virou clichê no mercado já, sei lá quantas vezes eu escutei isso, você precisa entender hoje muito bem a cabeça do seu consumidor, né? E fato que você precisa, né? Você precisa, como você falou, ter dados, você precisa ter toda essa inteligência. Mas não é só do consumidor que você precisa entender. Você precisa entender essa cauda longa inteira. Você precisa entender a cabeça do cara que está vendendo seu produto. Você precisa entender a cabeça do cara que compra o seu produto. Você precisa entender a cabeça do cara que distribui seu produto. Então, acho que a beleza do loyalty, cara, é que ele gera uma aproximação com essa cadeia toda de venda muito grande. E aí, essa aproximação, ela traz alguns benefícios, tá, cara? Você falou disso. Primeiro deles, a parte de comunicação, né? Ou seja, você trabalhou em grandes empresas também. Quando você fala de comunicação em grandes empresas, é igual um funil que cria um telefone sem fio, né? Você pensa numa ação, aí aquela ação é passada vamos pensar numa cadeia que tem um distribuidor, tá? Vai passar para o distribuidor passa essa ação para o vendedor chega lá no ponto de venda, vai passar para o gerente, o gerente vai passar para o atendente. Cara, quando chegou no atendente, cara, ou quando chegou no consumidor final, esquece. Já virou uma coisa completamente diferente daquela que você imaginou lá atrás. Então, a primeira beleza eu acho que é essa. Você começa a se comunicar direto com cada um desses elos da cadeia. Tá? Segundo, você falou também aí um pouco antes, dados, né? Você começa a extrair dados de comportamento da sua cadeia como um todo, que tem um valor, cara, que é muito grande, né? De novo, eu acho que tem um grande desafio do loyalty para frente, que é cada vez mais personalizar esse contato, né? Porque, como eu falei, no final do dia é P2P, né? Mesmo sendo uma base de cliente, cada cliente tem uma necessidade diferente. Mas então, o segundo ponto é esse: é você ter dados desses stakeholders para você poder trabalhar eles das formas mais diferentes e mais diretas possível, tá? Tem outro termo que se fala muito no mercado hoje em dia, que é o famoso LTV CAC, né? Você deve ter escutado muito LTV CAC por aí, principalmente mercado financeiro, fala muito. LTV nada mais é que o tempo que aquele seu cliente fica com você ao longo da vida, né? E o loyalty ajuda muito nesse sentido, né? Você retém o cliente ao longo do tempo, né? Mais tempo do que se você não tivesse, por N fatores, pela comunicação, pelos triggers de engajamento, enfim. O CAC, você tem um contato direto, então, pô, você reduz seu custo operacional em comunicação, você reduz seu custo operacional de ferramentas, você já tem aquela ferramenta ali que serve para muita coisa. Então, acho que nesse sentido também ajuda muito. E por último, cara, que acho que todo mundo quer, aumento de receita e aumento de ticket médio, que eu acho que com as métricas que são colocadas dentro da plataforma, seja para o vendedor, seja para o comprador, ou seja, obviamente, para o consumidor final, você consegue acabar extraindo muito mais valor daquele cara do que você conseguiria se você não tivesse uma plataforma dessa por trás. Então, assim, eu não vejo hoje, acabou de sair uma pesquisa bacana lá fora, que fala que 93% das plataformas de loyalty hoje tem ROI positivo. Então, assim, eu não vejo por que não ter, sem querer vender peixe do meu lado, mas eu acho que as empresas que ainda não têm, e eu acho que isso mudou muito ao longo da pandemia, principalmente, né? Eu acho que as que não têm é porque ainda não conhecem a fundo o que se trata, porque eu acho que tem muito, muito ponto positivo aí para ser explorado.
Pô, perfeito, Miguel. Assim, eu vejo algumas marcas hoje com alguma resistência de investir num programa como esse ou numa tecnologia dessa, talvez pelo nicho que tá, né? E assim, aí eu, como consumidor, assim, as marcas que me pegam como loyalty, com algum programa específico para mim, é aquela que eu particularmente, aí falando de mim em específico, é aquela que eu compro com mais recorrência. Agora, marcas, cara, que talvez tenham produtos que não tenham uma vida, que tenham vida útil muito longa, algumas delas talvez tenham resistência para investir nisso, por não entender que, pô, ele tem que se relacionar com esse cliente para daqui a 5 anos, quando ele for fazer uma nova compra, a marca dele tá lembrada. Como é que você vê esses dois segmentos, né? Vamos dizer assim, pô, sei lá, varejo é um negócio que você compra com mais frequência, assim, né? Alimentação, coisa do tipo. E o outro talvez é, sei lá, automóveis, né? Porque é um negócio que você compra a cada 5 anos, 10 anos. Como é que você vê esses dois mercados usando, enfim, uma tecnologia dessa?
Você tem total razão. E aí, de novo, acho que aqui vale a pena separar o consumidor final do resto da cadeia, tá? Porque quando você fala de consumidor final, de fato, quando você tem uma recorrência de compra muito longa, né? Ou seja, o cara, você usou o exemplo do carro, né? Você compra o carro agora, você vai trocar de carro daqui a 4 anos. Você fazer um programa de relacionamento para o consumidor final, de compradores de carro, cara, faz muito sentido. Mesmo eu sendo de loyalty, aí você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com o outro lado da cadeia, né? Você vai trabalhar com o vendedor, que óbvio está vendendo carro ali todo dia. Você vai trabalhar com o dono das concessionárias, que está comprando carro. Enfim, então você começa a explorar muito mais o restante da cadeia, o consumidor final. A gente tem que desassociar muito isso. E eu acho que esse papo aqui ele é legal para isso, para as empresas entenderem que o loyalty ele não é só aplicado no consumidor final, mas sim em todos esses stakeholders. E aí sim, e a gente tem várias plataformas para no segmento de carros. E aí acho que aí a gente fala com propriedade. E a gente veio do mundo de combustível também, então acho que é um segmento que a gente entende muito. E a gente é muito procurado por esse segmento para fazer plataformas B2B, ou seja, voltadas para o atendente, para o vendedor, para o distribuidor, então mais para o lado de dentro da cadeia, não para o lado de fora. Tá? Uhum. Mas você tem toda a razão, quando você tem uma rotina de compra de um determinado produto, onde você tem um espaçamento muito grande entre uma compra e outra, ferramentas de loyalty, você tem que tomar cuidado com qual você vai utilizar para você trazer eficiência naquela utilização.
Pô, legal. E aí falando, sei lá, um pouco do crescimento desse mercado, né? Você está nisso há quase 10 anos, um pouco mais, se contabilizar o teu lado ali executivo. Você percebe que hoje as empresas, elas têm ali um certo medo de não estar usando esses dados e não estar se relacionando com o seu consumidor final ou com toda a cadeia e perder alguma boa oportunidade? Você vê que tá todo mundo buscando isso, mas não sabe o que tá buscando. Tá todo mundo querendo se relacionar, mas não sabe como. Aí é um pouco disso, né? Eu acho que a M12, provavelmente, ela tem essa solução, aí sim, end-to-end ali, né? De fazer tudo acontecer. Mas é porque é uma dor que eu tinha como executivo, né? Eu queria me relacionar, mas não sabia como. Eu não sabia, cara, como é que seria com um cara com pizzaiolo, com um motoboy que faz a entrega, com um gerente da loja. Cara, é muito complexo esse negócio, mas eu acho que é uma dor que todo mundo tem. Como é que você faz o approach nessas marcas em termos de, porra, de mostrar que eles precisam de vocês, né?
É muito bom esse ponto, porque com a pandemia, então, isso se potencializou absurdamente, né? Ou seja, quando veio a pandemia, as marcas perceberam que, cara, elas tinham que ter uma ferramenta muito forte de retenção da sua base, né? Tanto a base de clientes como sua base de sua cadeia de vendas como um todo. Então, a gente... E aí, eu acho que de novo, é difícil associar coisas positivas à pandemia, né? Ou à crise em geral, mas pra gente foi muito positivo, porque eu acho que a gente começou a trazer muito esse papel de consultor, sabe? De gerar dados ali, já que eu já tinha as plataformas, não só para você evoluir o programa propriamente dito, mas para dar insights para o business. Ou seja, trazendo análises que agregassem valor para o business do cara. Então, análise de cesta de produto, de cross-selling, para o que, que ele tinha que vender com o quê para fazer uma determinada promoção, por exemplo. Análise de RFV para você fazer segmentações e saber como trabalhar cada um dos seus públicos. Porra, esse cara mais engajado aqui, esse heavy user, você vai fazer isso aqui? Esse cara aqui, pô, tá quase saindo da sua base, vamos fazer outro tipo de ação? Então, pegar esses dados e trabalhar eles de uma forma que você consiga extrair insights, não só para você potencializar a sua plataforma de relacionamento, mas para gerar insights para o business. E aí que eu te falo, fazendo um step back do que eu tinha falado anteriormente, aí que entra o diferencial de entender o business do seu cliente, sabe? De você entender o por trás da mesa de lá. Porque você, na hora de ter os dados na mão, não adianta nada você ter uma ferramenta que gera um monte de dados se você, do seu lado, não tiver pessoas que entendam efetivamente o business do seu cliente, entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso a gente acaba fazendo muito bem. E eu acho que se a gente cresceu como a gente cresceu, os números que você falou estão absolutamente corretos, a gente nunca teve esforço zero de comunicação. A gente, comercial, nada. Rede social a gente começou a fazer esse ano. A gente nem rede social tinha... A gente começou a sentir meio bullying por isso e a gente passou a fazer. Mas a gente cresceu muito no boca a boca, né? Num indicando para o outro, porque eu acho que, de novo, eu acho que essa parte da inteligência, de saber trabalhar os dados, gerar insights para o cliente, eu acho que isso tem um valor absurdo e não é qualquer um que consegue fazer, entendeu?
E quando a gente fala de dados, né? Não tem como a gente não falar da lei de LGPD, né? Isso daí, né, ao longo desses 10 anos, foi se intensificando mais ainda nos últimos, sei lá, 4, 5 anos. Isso aí é... Como é que foi para vocês, para o seu business isso?
É um ponto super importante. Acho que a gente sempre teve um cuidado com dados muito grande dentro das plataformas, né, desde sempre. Claro que a gente pegou todo o time jurídico e fez uma varredura em tudo que estava saindo em termos de revisão das leis para estar adequado. Mas a gente tem uma coisa de regulamentos muito rigorosos para participar dentro das plataformas. Então, todo o regulamento, plataforma, você tem um opt-in antes de entrar nela, que aquele usuário ele está autorizando o uso de dados para isso. Então, a gente tenta respaldar ao máximo, obviamente, os clientes e a gente também, de que todos os dados que estão sendo trabalhados ali estão totalmente em linha com o que existe de regra hoje no mercado e com a autorização do próprio usuário, né? Uhum. A gente, cara, eu te falo, em 10 anos de agência, a gente nunca teve nenhum problema de acusação ou de reclamação por um uso indevido de dados de algum cliente, nunca.
Tem que tomar muito cuidado, né? Quando falo de dados hoje em dia, antes era um pouco sem lei, agora, cara, agora a gente sabe por onde navegar e, pô, se vocês têm todo o backup para isso e uma empresa que já está nisso há alguns anos, eu acho que não tem grandes problemas. E aí, cara, quando a gente fala de marketing, de relacionamento, é a palavra da... É a frase da moda, todo mundo quer se relacionar com todo mundo, blá, blá, blá. Cara, você acha que o futuro... Não tem step back, né? Eu lembro, pô, a gente, quando era mais novo, cara, as marcas dificilmente se relacionavam com alguém, né? Você comprava ou não porque você gostava. Agora você tem alguns propósitos por trás. Não, essa marca, puta, ela defende uma causa que talvez não faça sentido pra mim. Começa a entrar em alguns assuntos mais delicados pra você poder se relacionar com o seu cliente, né? E com o consumidor de uma maneira geral. Como é que você vê o futuro, assim, desse relacionamento, né? Independente se é loyalty ou não, mas, cara, relacionamento de marcas com os seus consumidores, você acha que para onde é que está indo esse mercado? Quais são os grandes desafios?
Vou trazer de novo a pauta da pandemia para a gente discutir em cima, porque eu acho que teve uma mudança muito grande no comportamento do consumidor. Eu acho que isso é fato e falado. E é engraçado porque do dia para a noite com a pandemia, quando entrou a pandemia, surgiram um monte de especialistas, né? Especialista em vacina, especialista em política, pô, política nem se fala. Futurologistas... Ano, então... Pô, o que mais tem é isso. Mas a verdade absoluta é que a pandemia ela trouxe foi uma grande incerteza para o mercado, né, como um todo. Uhum. Porque, de fato, o comportamento do consumidor ele mudou. E quem disser que sabe o que vai acontecer daqui para frente, está mentindo. Uhum. Porque, obviamente, num primeiro momento, uma aceleração digital absurda. As pessoas dentro de casa, as pessoas começaram a consumir mais via internet... Todas aquelas mudanças que já foram faladas 1 milhão de vezes, mas você tem uma retomada agora. Então, qual o residual dessas mudanças e o que que vai ficar, o que que não vai ficar, eu acho que ninguém sabe ainda. E eu acho que quem vai se destacar no mercado, cara, empresas que vão se destacar são as empresas que tiveram humildade de olhar para dentro e falar assim, cara, eu preciso acompanhar muito de perto a cabeça desses caras, e para isso não tem jeito, precisa de ter dados, né? Para eu ver como eu vou me relacionar com eles e como eu vou fazer o melhor approach possível para extrair deles o que eu preciso extrair. Então, nesse sentido, cara, eu acho que o futuro do marketing, eu não tô nem falando de loyalty, tô falando de marketing como um todo, ele passa muito pela proximidade, ou seja, o estar mais próximo possível da cadeia de valor. E de novo, não falo só do consumidor, falando da cadeia de valor como um todo. Então, acho que as empresas que conseguirem ter ferramentas, e aí, claro, eu concordo com você totalmente, além das ferramentas, isso vai muito, vai para o outro lado também, quando eu olho mais para o lado de comunicação, para o lado de propósito, para o lado de humanização, né? Eu acho que hoje em dia, as empresas que, e eu falo que as empresas têm que tomar um super cuidado com a tecnologia, porque a tecnologia é maravilhosa, mas você tem que tomar cuidado para você não perder o seu lado humano no meio do caminho, né? Ou seja, o lado P2P, né? De pessoa para pessoa. Então, acho que as empresas que vão se destacar vão ser essas empresas que vão conseguir ter uma proximidade com todos esses elos a maior possível, tá? E aí começar a extrair insights, extrair dados para você ver, cara, para onde é que o mercado está indo, o que que vai ficar de residual de toda essa loucura que a gente passou e como é que eu vou abordar esse cliente ou esse stakeholder da melhor maneira possível. Tá? Eu acho que é bem por aí.
Cara, perfeito. É muito, muito parecido com o que eu penso, que eu tenho escutado por aí. Agora, pensando no curto prazo, Brasil vai ser uma loucura Q4, né? Estamos falando aqui de outubro, novembro, dezembro. Temos aí pela frente, eu sempre falo aqui no podcast, tem aí pela frente, tem eleições, primeiro turno, tem eleições, segundo turno, tem Copa do Mundo, tem Black Friday, tem festa de final de ano. Então, cara, Q4 para qualquer marca se relacionar com o consumidor vai, assim, vai disputar com muita coisa grande por aí, né? Então, E aí, Miguel, porra, já indo para uma linha final aqui do nosso papo, tá super legal, cara. Eu sempre gosto de fazer duas perguntas aqui para quem tá sentado. A primeira é, cara, como é que você se mantém atualizado como empreendedor, né? Pô, o que que você gosta de fazer da tua vida fora, vamos dizer assim, trabalho? Eu sei que é muito difícil hoje separar trabalho e vida pessoal, mas, cara, o que que você gosta de fazer para se distrair em termos de lazer? E como é que você se mantém atualizado para, pô, ser o empreendedor que você é?
Vamos começar pelo manter atualizado. Sou um cara, leio muito, cara. Eu gosto muito de ler. Tanto livro quanto artigo, quanto se eu não estou trabalhando, normalmente eu tô lendo ou escutando podcast. Acho que é uma ferramenta super poderosa, cara, e acho que vocês estão super no direcionamento aí, porque é um conteúdo que você pode absorver de qualquer lugar, né? Eu acho que a leitura tem uma questão de você estar num lugar onde você possa ler, né? Você está na academia, você não pode estar lendo. Então, podcast traz muito isso. Então, acho que leitura e podcast são coisas que eu tento trazer muito. Mas fora a parte individual, também tem a parte coletiva, né? Eu tento conversar muito. Isso é uma coisa que eu falo muito para quem está escutando, cara. Tem o que a gente falou lá atrás da referência que eu tive com a Fátima, mas que tem outras hoje. Meu sócio, por exemplo, é um cara que eu escuto muito. E outros, né? Tenham pessoas com que você possa conversar. Eu tento sempre ter pessoas mais sérias, pessoas com mais experiência do que eu, que eu possa bater um papo e entender se ele já passou por essas dores que eu passei e de que forma encararam, para eu ver se me traz algum insight aí para eu poder seguir um caminho melhor. Porque no final do dia, cara, a vida é feita de decisões, né? Uma colcha de retalho de decisão, né? Decisão certa, decisão errada. Você vai fazer porrada de decisão certa, um monte de decisão errada. E eu acho que você tem que, no final da vida, ter a conclusão que você teve mais decisão certa do que decisão errada. E eu acho que você ter essas referências te ajuda a você ir mais pro lado das decisões certas. E em termos de hobby e etc, eu sou um cara muito acelerado. Tem pessoas que falam que eu sou ansioso. Eu acho que é preconceito. Eu sou acelerado. Então eu tento, cara, me desacelerar muito no esporte. Eu sou um cara amante máximo de esporte. Eu jogo tênis, eu faço jiu-jitsu há 27 anos. A luta para mim foi muito importante, não só para me desestressar e liberar a carga de estresse, mas muito para um monte de valor, trazer um monte de valores que no dia a dia, profissional inclusive, são super importantes. Questão da pontualidade, questão do respeito, questão de trabalhar em time, trabalhar em equipe, da diversidade. No esporte você tem esse contato com pessoas muito diferentes de você, e naquele momento ali é todo mundo igual. Então, acho que isso é muito, muito bacana para quem faz esporte. Então, acho que eu tento canalizar esse desafogo e me acalmar um pouco, acho que via esportes aí, cara.
E é engraçado, né? Assim, se você escutar os episódios passados, eu sempre faço essa pergunta. E assim, cara, eu acho que 100% das pessoas falaram duas coisas, né? Uma, ler, tá sempre antenado com tendências e conversar com, né, com gente interessante. E até quando você falou o negócio de tá sempre conversando com as pessoas e tá interessado, o Ricardo, né? O Ricardo Dias, que é sócio nosso aqui, você conhece também, ele sempre fala o seguinte, cara, nunca desperdice um almoço, né? Não vai almoçar sozinho, cara, puxa alguém, puxa um estagiário, puxa, cara, qualquer pessoa, você vai sair de lá uma pessoa melhor. Então, cara, é estar envolvido com pessoas e ler. E a segunda é esporte. Acho que todo mundo aqui, todos os empreendedores que passaram por aqui, buscaram no esporte também a parte da disciplina, isso que você falou. Cara, tá todo mundo igual, você perde, você ganha um dia. Então, acho que tá, você tá na... Deu a resposta certa aí pro podcast.
Eu acho que um ponto que você colocou aí, cara, e que talvez eu tenha falado da referência, às vezes, pegar pessoas mais sênior, pessoas que passaram já pelo que você passou, mas pessoas mais novas, você falou da questão do estagiário, da pessoa mais nova, também é muito bacana, assim. E eu acho que o Ricardo, nesse sentido, tá totalmente certo, porque tem muita coisa nova, cara, que se você não conversa com essa galerinha, você não acompanha, entendeu? Você não consegue extrair como você deveria. Então, você tá em contato com eles, e isso a gente faz muito lá na empresa também, essas sessões de time para poder extrair essas coisas que estão vindo, estão surgindo, acho que é muito positivo.
Miguel, cara, super obrigado pelo papo, pô, super gostoso. Assuntos, pô, super relevantes, super antenados no que tá, no que é de mais novo aí no mercado, que mais tendência no mercado. Obrigado por ter vindo e, cara, grande abraço.
Eu que agradeço, Edwin, e sempre que precisar aí, pode contar, só chamar.
Valeu, Miguel, um abraço, tchau, tchau.
Valeu, tchau, tchau.
Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no @edwin.nsjr, deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.